tarde a todos. Estamos reunidos para mais uma reunião do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, um grupo de trabalho que funciona no âmbito da primeira comissão, Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, bem como da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social. No âmbito daqueles que são os trabalhos regulares deste grupo de trabalho, temos procedido à audição de uma série de entidades e hoje temos a audição da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, que está representada pelo Dr. Rui Coimbras, o secretário-geral da Associação, e pela Dra. Ivone Silva, que é sua diretora-geral. Sendo que nestas audições, aliás, dando nota, como vai sendo o habitual, primeiro fruto dos constrangimentos que ainda vivemos por força do estado de emergência, as entidades não estão presencialmente connosco, estão em videoconferência, bem como os grupos parlamentares estão mais limitados na sua participação e, portanto, uns estão presencialmente, outros em videoconferência. Dito isto, passo a explicar-lhes como é que funcionam estas audições. Nesta audição, terá a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa 10 minutos para uma intervenção inicial, onde nos trazem aquilo que acham que é os assuntos de importância e de relevo para apresentar este grupo de trabalho, que se debruça sobre a problemática da deficiência, é um grupo especializado. Depois, fim desta intervenção inicial, segue-se uma intervenção dos grupos parlamentares de 5 minutos cada um, onde farão as considerações que entenderem, e findo a participação dos grupos parlamentares, terão novamente 10 minutos para responder ou ainda acrescentar alguma coisa, considerem importante, aquelas são as preocupações dos grupos parlamentares. Explicado o funcionamento desta audição, desde já os cumprimento. Boa tarde. Estão a ver-me e ouvir-me? Boa tarde.
Muito bem.
Boa tarde.
Boa tarde. Estou a vê-los, doutor. E a doutora também está a ouvir-nos?
Estou a ouvir muito bem, sim.
Perfeito. Então, estes 10 minutos iniciais, como eu disse, cumprimentando-vos, podem repartir como entenderem, pode ser só um de vós, ou podem repartir, e portanto, desde já, julgo que seja o doutor, desde já tenha a palavra. Faz favor.
Então, muito boa tarde, e muito obrigado pelo convite que foi endereçado à oficial para estar nesta audição. Eu costumo sempre um slide para me ajudar a contextualizar. Eu tenho algum problema de fala e vou tentar, durante a minha comunicação, que eu fique o mais possível. Se tiver alguma dúvida ou não entender o que estou a dizer, por favor, não hesitem em pedir para repetir. Estão-me a ouvir bem?
Sim, sim, estamos a ouvi-lo, doutora.
Ok.
Para já, eu se houver algum problema, aliás, como nos faz esta recomendação, dar-lhe em nota.
Muito obrigado.
Faz favor de
continuar. Então, nós vamos então apresentar um pouco o que é a oficial, e vamos falar de pessoas com paralisia cerebral, vamos falar depois de como que é as necessidades também da oficial, e no final, teremos níveis para responder a alguma questão, e o PowerPoint ser-vos enviado aos deputados no final. A PCL foi a primeira associação de pais e técnicos em Portugal, foi fundada em 1960, portanto, com 101 anos de idade, e visa como dignificar e apoiar as pessoas com paralisia cerebral. Nós temos o nosso ADN 450 utentes que servimos, temos 247 funcionários e 35 voluntários.
Soutor, por favor, posso lhe pedir, estão-me aqui a informar os técnicos que estará com o microfone muito próximo da boca e, portanto, será que poderia afastar-se mais um bocadinho, porque estará aqui a fazer alguma interferência na comunicação?
Vou tentar. E agora? Está melhor?
Parece-me que estará melhor. Está melhor. Mas eu, de qualquer maneira, se houver algum problema, eu vou-lhe sinalizando. Foi só aqui uma nota. Peço desculpa por interrompê-lo. Obrigada.
Temos também quatro cachis, que são os antigos caos, e temos quatro quartos residenciais. Esta é, digamos, a distribuição geográfica de cada 1% ao qual nós demos resposta, com a indicação do que cada tem. Agora vamos então passar às preocupações das pessoas com previsão. O número 1 tem a ver com a vacinação das pessoas com previsão que não estão institucionalizadas, ou seja, que moram com os pais ou que moram sozinhas, eventualmente. E, portanto, a Federação já tinha pedido para dar prioridade à sua consciência e, no caso da previsão, há muitas pessoas que necessitam de ajuda de uma terceira pessoa para as suas atividades de vida diária. Logo, o risco de contacto é maior e o risco de contágio é maior. Portanto, eu pediria que fosse tido em conta este pormenor. A segundo ponto tem a ver com a formação profissional, o ensino obrigatório e o ensino universitário. É muito importante formar as pessoas com deficiência, mas também é muito importante que depois é com o investimento que o Estado faz na formação não seja desperdiçado quando as pessoas depois não têm oportunidade para aceder ao mercado de trabalho. E, portanto, a questão das cotas para nós é um mal necessário. Ou seja, elas têm que existir, temos de fazê-las cumprir para garantir que as pessoas conseguem chegar ao mercado de trabalho. E é muito importante sensibilizar diretores de recursos humanos, empresários e filhos para a contratação. Ou seja, temos que desmistificar este tema. A questão dos cuidadores informais já foi muito discutida, mas continuamos a ter as mães ou pais que ficam com os seus filhos em casa, que muito perdem o trabalho e que têm que encontrar uma forma justa de remunerar esse trabalho que é invisível, mas é muito importante. Um outro tema que diz muito ao Federação Federal é o rácio entre o utente e os cuidadores. Como se pode ver na imagem que está aqui embaixo, nós temos basicamente 5 níveis de classificação. E o que está a acontecer é que nos casos 4 e 5, que são os casos mais graves, o grau de dependência é muito grande, o que obriga a nós a ter um quadro pessoal mais alargado e com algum tipo de competências profissionais para poder responder a estas exigências. A formação deles é morosa e acarreta custos profissionais. E, portanto, esta questão de o custo do utente na profissional é muito importante e é um custo acrescido comparando com outros deficientes. Eu não vou alongar-me nas barreiras arquitetónicas. É um tema que me sinto há muito tempo. Já muita coisa foi feita, mas uma sugestão que podemos deixar é haver como uma entidade ligada às instituições para certificar que a obra ou aquilo que foi feito é acessível. Bem, nas barreiras digitais, então, aí a barreira multifísica é ainda maior. E, portanto, é necessário garantir que a diretiva europeia de acessibilidade web é implementada, porque eu vou usar um exemplo. Por exemplo, os sites do Home Banking são extremamente difíceis de utilização porque requerem uma coordenação de movimentos finos considerável. E, portanto, neste ponto, é importante termos isto em atenção. Ficam duas ideias, que é sugerir às empresas que, durante a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, que tenham em conta sempre a questão das acessibilidades e, na fase de testes, usar as competências de pessoas que têm menos requisitos para poderem testar os produtos. Um pequenino universal design thinking. Ok? Depois, temos as barreiras complementares da comunicação. É algo que eu, por exemplo, e muita gente como eu sinto no dia a dia, que é a associação da fala com o déficit cognitivo. E, portanto, a solução pode passar por criar módulos de formação online para quem está a fazer atendimento ao público. Mas a mobilidade entre os postos públicos é muito importante garantir que as pessoas com cadeira de rodas, por exemplo, ou alguma dificuldade de marcha, tenham esta capacidade de se poder mover pelo território nacional. Excesso ao cuidado de saúde. Aconteceu, por exemplo, agora durante o Covid-19, que houve pessoas que ficaram internadas sozinhas quando elas próprias tinham alguma dificuldade de auto-representarem-se ou não comunicarem. Portanto, temos que ter alguma atenção. Escola e pandemia. É muito importante que não podemos deixar ninguém ficar para trás, porque os alunos, os jovens com necessidades específicas de aprendizagem, têm que ter uma forma de continuar a ser apoiados. Nas famílias mais funcionais, esse apoio nem sempre aconteceu. E, portanto, é importante ter isso em conta. Apoio à vida independente. Eu acho que este projeto pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa com paralisia cerebral. E nós temos que pensar este projeto de hoje com um apoio que fique. E, sobretudo, potenciar cada euro usado neste projeto. Como pensar neste projeto como um investimento e não como uma despesa. Porque se eu conseguir que cada pessoa com este apoio consiga ir à escola ou ir ao trabalho,
vou ter que lhe pedir para ir terminando.
Eu vou muito bem, então. A minha forma antecipada tem função e vale a pena fazer contas se realmente eu vou ficar ou não. Eu acho que não é. E há um tema que a gente tem na previsão que tem a ver com o voto em bondade. E eu pedia à primeira comissão de assuntos constitucionais para nos dar a oportunidade para mostrar o sistema, o que nós fizemos de voto em igualdade. Aqui eu não vou repetir a questão que a gente já falou nos voos da contratação. Temos muita gente que ao mudar e com ir para baixo por doença. E o resto já foi, e as questões que estejam relacionadas com o Covid. Ou seja, o valor de se mudar por quente é muito pouco para todas as despesas que tivemos. E pronto. Queria agradecer este tempo e queria convidar os seus deputados a visitarem uma das nossas respostas sociais, onde está a formação profissional e o CACI. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Depois ia-lhe solicitar se nos podia fazer chegar essa apresentação, que é muito interessante e muito completa, que eu farei distribuir por todos os grupos parlamentares, até para que eles possam melhor gerir a sua atividade. Obrigada pela apresentação que nos trouxe e passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 4 minutos para cada grupo parlamentar. Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Agradecer, cumprimentar a Associação Parosia Cerebral de Lisboa, cumprimentar o Dr. Rui Coimbra e a Dra. Ivone Silva, também cumprimentar os vossos associados, os utentes, as pessoas que representam, bem como os seus familiares. Sabemos o papel fulcral que tem a Associação Parosia Cerebral de Lisboa e todo o historial que tem. Num trabalho junto dos cidadãos com paralisia cerebral e as várias iniciativas que dinamiza
doutora,
de forma
a... Deputada, peço-lhe desculpa, mas estão aqui os serviços a informar. O doutor tem que retirar a partilha que tem no computador, a partilha de ecrã, porque senão temos aqui problemas técnicos com a imagem. São questões, Sr. Deputado, peço-lhe imensa desculpa ter interrompido a sua intervenção. Já está, pronto. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agora já está, Sra. Deputada. Peço desculpa.
Muito bem. E então, continuo a intervenção, tal como estava a dizer. Portanto, tem sido feito um papel essencial pela Associação junto da, e um papel e uma intervenção de longa data junto às pessoas e familiares com paralisia cerebral. Papel isso tem sido essencial para a qualidade de vida, para o desenvolvimento, para a autonomia, para a autodeterminação das pessoas com paralisia cerebral, e um papel também essencial junto dos cuidadores e familiares, que já tive a oportunidade de acompanhar na região onde resido. Mas também dizer que houve aqui um conjunto de questões que foram levantadas, bastante pertinentes, e que agradecemos estes contributos, que certamente nos farão chegar estes contributos que tiveram o cuidado de prepararem e de nos mostrarem aqui apresentarem. Isso foi essencial até para termos uma visão mais abrangente das vossas preocupações. Muitas das preocupações já as conhecemos. Sabemos que tem havido desenvolvimento em algumas áreas que aqui hoje foram referidas, como desde prestações inclusivas aos projetos de promoção à autonomia, que aqui foi mais ou menos mencionado o MAVI, que era importante dar continuidade. Tem havido reforço nos acordos de cooperação com as instituições, mas certamente cá muito mais a fazer, e ontem até a Ministra do Trabalho e Segurança Social referiu que está a ser avaliado estes acordos de cooperação, que são sempre importantes, desde a infância até a velhice, que são importantes sempre rever. Também existem um conjunto de preocupações relativamente às acessibilidades que hoje foram aqui colocadas. Isso foi até nas iniciativas promovidas no Dia da Deficiência, até onde participou o INR, verificamos a preocupação que existe nas acessibilidades tanto físicas, a questão também dos transportes, sabemos que é essencial, bem como nas de comunicação, nas acessibilidades digitais, a importância de alargar esta capacidade de usufruto, de poder recorrer a estas acessibilidades na comunicação, a acessibilidade também de forma digital, e aprofundar de forma que seja mais inclusiva. Efetivamente, existe aqui um conjunto também de outras preocupações que foram colocadas nas barreiras arquitetónicas, aqui em especial também tem-se verificado vários projetos na área de Lisboa, mas que é importante que sejam alargados a todo o país as questões das barreiras arquitetónicas, nas questões que ainda continuamos a falar sobre as instituições. Realmente, levantou aqui uma questão pertinente, que é a relação do cuidador formal com o utente, que está legislado de forma geral, tanto para as várias instituições, para as várias estruturas residenciais, mas que é importante ter em conta a dependência que poderá estar presente nas estruturas residenciais destinadas especificamente para as pessoas com deficiência. É importante, levantou aqui uma questão que é importante realmente avaliar e ter em conta.
Senhora deputada, depois ia lhe pedir para...
Peço desculpa, entretanto já é o hábito. Mas dizer que relativamente também à vacinação, cabe à Task Force e à Comissão de Vacinação avaliar, mas nós temos, grupo parlamentar, temos questionado relativamente, e uma preocupação com as pessoas que agora regressaram aos caos. É importante também os contributos relativamente à questão da empregabilidade.
Vai mesmo ter que terminar. Foi o acordo que fizemos.
Peço desculpa. Senão, tem havido a questão da agência Valor T. Nós vimos já projetos de pessoas inseridas com paralisia cerebral já a fazer trabalho através desta agência. Mas é importante nas questões de formação e de empregabilidade, que mais poderíamos fazer? Obrigada. Não tenho tempo para mais questões, mas aqui já deixo uma questão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Terceira Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e cumprimentar um cumprimento especial para o Dr. Rui Coimbra, Secretário da Direção da APCL, e a Dra. Ivone Silva, Diretora-Geral. Agradecer, antes de mais, a exposição inicial e os contributos, uma exposição muito clara daquilo que tem sido o vosso trabalho e das vossas preocupações. Fez aqui um retrato claro das dificuldades, dos obstáculos que são vividos no seu dia-a-dia pelas pessoas com a deficiência. Felicitá-los pelos 61 anos de trabalho da vossa associação, dedicado, acima de tudo, às pessoas com deficiência, um trabalho que é visível. E, se me permitir, Dr. Rui Coimbra e a Dra. Ivone Silva, eu ia pegar aqui em algumas preocupações vossas, que também são preocupações do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Uma das preocupações que vincam na vossa intervenção tem a ver com o facto da vacinação das pessoas com deficiência não institucionalizadas, e acho que era oportuno aqui dar nota que essa é uma preocupação também do Grupo Parlamentar do PSD. Aliás, ontem tivemos a oportunidade de entregar na Assembleia da República um projeto de resolução que vem recomendar ao Governo a vacinação de pessoas com déficit cognitivo, paralisia cerebral, transtornos de espectro de autismo e doenças neuromusculares com incapacidade igual ou superior a 60%. A prioridade na segunda fase de vacinação contra a Covid-19, a partir já dos 18 anos de idade. Esta preocupação tem a ver com o facto de, nesta segunda fase, todos nós sermos vacinados em função da nossa idade, e sendo estas pessoas com deficiência pessoas jovens, iriam ser arrastadas para a última fase de vacinação, e nós entendemos que realmente deve ser dada aqui alguma primazia. Falam-nos também da questão da reforma das pessoas com deficiência. Essa também tem sido uma das nossas preocupações. Temos debatido esse tema na Assembleia da República, mas entendemos, e o Grupo Parlamentar do PSD viu aprovado recentemente por unanimidade deste Parlamento um projeto de resolução que recomendava mesmo ao Governo, e todos os partidos aqui somos unânimes, que é urgente avaliarmos e estudarmos esta matéria no sentido de darmos uma resposta célere às pessoas com deficiência. E aqui permita-me pegar num tema, e falou aqui na questão dos utentes e dos cuidadores, mas na vertente da não institucionalização, e permita-me pegar aqui no tema dos cuidadores informais, que deveria estar neste momento já a avaliarmos a implementação do projeto piloto, que seria 12 meses e deveria estar concluído em 1 de abril de 2021. O que é certo é que arrancou tarde o projeto piloto, e 12 meses depois estamos aqui ainda sem termos uma avaliação concreta e sem sabermos quando é que será o Estatuto do Cuidador Informal alargado a todo o território nacional. E isto para lhes perguntar, porque vocês, enquanto associação, têm feedback dos vossos associados, perceber qual é que tem sido o feedback das pessoas com deficiência, quais são as barreiras que têm encontrado, quais os constrangimentos, e o que é que pode ser, na vossa ótica, alterado relativamente a isso. E, para tentar ser breve, pegar aqui também na vossa preocupação relativamente ao mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Na última legislatura fizemos aqui um caminho e saíram algumas recomendações da Assembleia da República. Entendemos, e vocês também, que é necessário a sensibilização dos empresários, dos recursos humanos, das pessoas, e aqui dizer qual, na vossa opinião, o que é que terá que ser mudado para que realmente haja esta mudança de mentalidade, tanto nas empresas como nos recursos humanos, para que isto realmente seja muito mais fácil para vocês. E, não querendo mais alongar, agradecer os contributos, e se eventualmente tiverem algum documento, para além do que nos apresentaram, para nos fazer chegar, façam favor, porque nós estamos aqui para ouvir e analisar as vossas pretensões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pureza. 4 minutos foi aquilo que acertámos entre os grupos parlamentares, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, e cumprimento também a Sra. Ivone Silva e o Dr. Rui Coimbras, a quem expresso o gosto de rever agora à distância, mas sempre um gosto ouvi-lo, e a reflexão e os compromissos por parte da APCL que aqui nos veio trazer. Eu registei da sua intervenção um conjunto de preocupações e de solicitações ou exigências à Assembleia da República, que queremos que são justas. Queria-me concentrar em duas delas. A primeira, de uma forma muito breve, para lhe dar conta de que a sua preocupação relativamente à vacinação de pessoas com deficiência não institucionalizadas é uma preocupação que nós acompanhamos. E, portanto, dentro de uma lógica de exceção relativamente à regra que nos parece ser, e que creio que está consensualizada, dever ser a da prioridade dada à idade, ao critério idade, há realmente exceções pontuais que têm tudo a ver com as estratégias de prevenção de contágio, e neste caso concreto estamos a falar de pessoas que são altamente dependentes de terceiros e, portanto, estão com uma exposição particularmente arriscada a fatores de contágio e de desenvolvimento da doença, e por isso mesmo nos parece que deve haver sensibilidade por parte de quem programa a estratégia de vacinação para com estas situações. E a segunda preocupação que lhe queria colocar, ou a segunda questão que lhe queria colocar, ou melhor, a questão que lhe queria colocar, não foi abordada por si na sua intervenção, mas sei que é uma matéria à qual tem dedicado toda a atenção, e tem a ver com a antecipação da idade da reforma para pessoas com deficiência. Estamos num momento particularmente decisivo desta pretensão, na exata medida em que o Governo estará para apresentar, já o disse, já o anunciou várias vezes, mas enfim, ainda não se concretizou tanto quanto sei, mas enfim, há de estar justamente por arrebentar, passa a expressão, a apresentação do célebre estudo sobre os vários cenários relativos à antecipação da idade da reforma, e eu gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, se a PCL foi ouvida pelo Governo na preparação do referido estudo, no, e em caso afirmativo, qual é a reação que nos pode dar a essa versão preliminar que até agora foi conhecida? Em qualquer dos casos, gostaria de obter a sua reflexão e a reflexão da APCL sobre esta temática que reputamos da maior importância. E termino assim, enfim, enviando-vos os nossos cumprimentos, e o nosso profundo respeito pela ação que têm vindo a desenvolver em favor das pessoas com paralisia cerebral. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, e pela contenção do tempo, passo desde já a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. 4 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar também a APCL, de cumprimentar o Dr. Rui Coimbras, que fez a intervenção inicial, e agradecer também o conjunto das preocupações que a APCL aqui deixou. Tanto preocupações de situações que precisam de ser resolvidas, como também, no fundo, as propostas e os contributos que aqui deixaram também de soluções para essas mesmas preocupações, como podemos também ver no próprio slide, e por isso é também importante que façam chegar essa mesma apresentação, como a senhora coordenadora solicitou, para que os grupos parlamentares também possam debruçar-se com mais atenção sobre as várias propostas que ali também apresentaram. Agradecendo esse mesmo contributo, que eu penso que o conjunto da intervenção inicial e das reivindicações que colocaram e das preocupações que connosco partilharam são em si bastante claras na sua necessidade, nos seus objetivos também, haveria, no fundo, três ou quatro questões aqui muito concretas que eu iria colocar de uma forma sintética e muito direta, no sentido de que pudessem aprofundar estes mesmos temas. Falaram da questão da vida independente e da necessidade que o PCP também partilha, e a quando da publicação do diploma sobre este mesmo assunto, também tivemos a oportunidade de o dizer, de se garantirem medidas, instrumentos e mecanismos que prolonguem e que assegurem a continuidade deste mesmo projeto do modelo de apoio à vida independente, depois dos projetos pilotos e do seu período experimental, entre aspas, numa expressão que podemos, no fundo, resumir do que se passa com este diploma. Se pedia também, no fundo, considerando a pertinência desta medida para o conjunto das pessoas com deficiência que também acompanham, que aprofundassem também a vossa reflexão sobre isto. A questão da entrada no mundo do trabalho e a necessidade, efetivamente, do cumprimento de cotas, que está, aliás, em diplomas já estabelecidos, tanto para o setor público como para o setor privado, se há também alguma informação e questões que cheguem à própria associação sobre este mesmo assunto, para que nós possamos também ter alguma informação sobre o cumprimento ou não destas mesmas leis. Sabendo, naturalmente, que estamos num contexto muito excepcional, por força da Covid-19, importava perceber, até com informação mais aprofundada que nos possam fazer chegar, sobre os impactos, efetivamente, da realidade da Covid-19 nas pessoas com paralisia cerebral. Falaram aqui da questão da vacinação, incluindo quem não está institucionalizado. Falaram aqui e referiram também a questão da perda dos apoios a quem está na escola, crianças e jovens que têm necessidades especiais, e que por isso mesmo têm um conjunto de apoios e que neste momento perderam ou reduziram os apoios que tinham por força também do encerramento das atividades letivas, e também a questão dos próprios cuidados de saúde, e pedia de alguma forma também que sobre as próprias dinâmicas e a interação social, que no fundo acaba por estar limitada, se há também elementos que possam e que queiram, no fundo, partilhar connosco. E mesmo para terminar, a questão das várias acessibilidades, que também
também aqui fizeram chegar, desde a questão das barreiras arquitetónicas, das barreiras digitais, de comunicação, da questão dos transportes públicos, ou seja, todas essas questões do direito a um conjunto, da acessibilidade a um conjunto de direitos das pessoas com deficiência que efetivamente tem que ser também ele cumprido, acompanhar também aqui o conjunto das reivindicações que fizeram e dizer que da parte do PCP podem contar também com a nossa intervenção para que essas preocupações não caiam no esquecimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, permita-me parabenizá-la porque é a primeira vez que compro o tempo escrupulosamente. Também temos de ter aqui um momento de boa disposição e, portanto, findas as intervenções dos grupos parlamentares, volto a dar-vos a palavra e dizer-vos que algumas das preocupações que trazem são de tal maneira de todo o Parlamento que, inclusive, está aprovada uma audição pública, precisamente aprovada por todos os grupos parlamentares e por unanimidade nesta Assembleia, precisamente por causa da problemática da idade da reforma para as pessoas com deficiência. E, portanto, isto é um grupo de trabalho que se debruça sobre estas matérias e todos os aportes que nos possam dar e, como foram dizendo aqui os senhores deputados, se tiverem outras notas que julgam que seja importante fazer-nos chegar, eu agradeço em nome do grupo de trabalho que assim aconteça e farei chegar naturalmente a todos os grupos parlamentares através de serviços. Portanto, muito obrigada. Têm desde já, novamente, 10 minutos para as respostas que entenderem dar-nos às questões dos grupos parlamentares ou outras questões que achem importante e, portanto, faz favor, 10 minutos.
Então, quero começar por agradecer todos os cumprimentos e as questões que colocaram. Eu vou tentar responder por temas e, em relação à vacinação, julgo que é consensual que temos que incluir rapidamente as pessoas com deficiência no grupo prioritário em paralelo com tudo o que esteja a decorrer, mas tentar ser vacinadas com alguma urgência. Em relação à enfermidade e ao ferramenta de trabalho, deixe-me dizer que eu tenho experiência de estar há 27 anos no mercado de trabalho, quer no setor público, quer no setor privado, e o que eu acho é que é necessário especificar a entidade do governador do mercado de trabalho. A ideia que eu quero é como que eu posso especificar é que, tirando o primeiro contacto inicial com a deficiência, se a pessoa tiver as qualificações corretas para o trabalho, que consegue desempenhar e integrar-se na empresa. Mas há uma lembrança ainda que é necessário justificar. Nós não sabemos se as cotas estão ou não a ser aplicadas nomeadamente no setor privado. A lei é relativamente recente e nós não conseguimos. Agora, o que a gente nota é uma dificuldade enorme de colocar as pessoas no mercado de trabalho. E isso é muito importante. E mais do que mudar leis ou criar nova legislação, é muito importante sensibilizar o público ideal para a empregabilidade das pessoas com deficiência. E isso tem de ser feito. Outro tema que foi falado tinha a ver com a lei da reforma, a proposta de lei da reforma. Acrescido a todo o trabalho que a gente tem no dia a dia, há um desgaste enorme que é inerente à própria deficiência. Por exemplo, eu tenho que falar, eu tenho um esforço enorme para conseguir estar a falar e ser perceptível. Isso é um desgaste. E A proposta do estar em discussão é como se fosse uma antecipação da idade da reforma com penalizações enormes para um trabalhador. E eu julgo que, se for apurado o número real de casos que estão naquelas condições, parece-me que era mais produtivo e que conseguimos ter uma ideia do valor real daquilo que temos que quantificar financeiramente. A PCL não foi ouvida, mas eu, como membro da Federação, fui ouvido e participei nessa discussão. Portanto, eu acho que o próprio Vercoei tem que tirar a palavra antecipada no sentido de penalizações pela antecipação. Acho que usar a idade média de experiência de vida de 66 anos para a sua consciência não pode ser o melhor critério. E, portanto, aqui eu posso entender ajudar no forçar a tentar quantificar quantificar. Em relação ao impacto do Covid na população com prejuízo, o impacto foi enorme. É enorme para quem está institucionalizado e para quem não está, porque não pode frequentar a formação profissional ou o antigo cão e sentem-se como que abandonados, esquecidos e vivos. Sobre isso, eu vou fazer chegar um estudo, um barómetro que tem sido feito com uma base regular de 2 meses entre a Federação e o Instituto Ricardo Jorge, onde as pessoas e pais de pessoas com patrocinador vão dando um retrato do que é que está a acontecer sucessivamente. Já temos 8 edições sobre o barómetro do Covid-19. Em relação à vida independente, pois eu acho que o projeto não pode parar, porque este projeto é muito importante para a qualidade de vida das pessoas com paralisação, porque um apoio dado na altura certa pode fazer toda a diferença no futuro daquela pessoa. Como eu referi, isto não pode ser só um custo. Não, é um investimento. E se nós conseguimos apoiar aquela pessoa a estudar e conseguimos apoiá-la no emprego, só vamos ter a possibilidade de ter aquela pessoa também a chegar ao mercado de trabalho. Portanto, as coisas estão todas ligadas e julgo que a última questão que me colocaram tem a ver com as acessibilidades em geral. E há vários tipos de acessibilidades. E, portanto, a tecnologia para a pessoa com paralisação pode ser uma grande vantagem para conseguir estudar ou entrar no mercado de trabalho. Porque pode ajudar a fazer algumas coisas que, de outra forma, sem tecnologia, nós não conseguimos fazer. E, portanto, eu acho aqui uma questão. Os cuidadores pessoais, o governo não está a correr bem, mas eu posso fazer chegar um pouco mais de detalhe das dificuldades e, sobretudo, alargar o projeto a todos os cuidadores. Eu penso que eu respondi a todas as questões que me foram colocadas e agradecer-lhe este tempo.
Terminou, Sr. Doutor? Muito obrigada.
Terminei.
Muito obrigada pela rapidez, também conseguiu a gestão de tempo. Agradeço imenso todos os contributos que nos trouxe, as respostas e algumas preocupações que também são comungadas pelos diversos grupos parlamentares e, acima de tudo, a importância que é ouvirmos todos os atores e todas as pessoas nesta problemática da deficiência, que são, de facto, merecem um olhar especial e atento e especializado, que é aquilo que este grupo de trabalho faz, dedicado especificamente a esta problemática. Agradeço-lhe, então, ficamos a aguardar que nos mande por escrito todas as contribuições que aliás, inclusive essa apresentação que nos, muito completa e muito esclarecedora que nos enviou inicialmente, e muito obrigada por ter participado neste grupo de trabalho. Muito obrigada pelo vosso contributo.
Obrigado pelo convite.
Portanto, agora sim. É exatamente, porque nós vamos passar aqui então à discussão. Eu mandei, entretanto, o segundo draft, sendo que, e queria dar-vos nota a todos disto. Sendo que a ideia, e foi inclusive a que mandei aqui para os serviços no e-mail, mas não sei se ainda não vos terá sido... Não é isso, o que vem no texto do e-mail. Que era as entidades que não estão aqui, estando abertas a sugestões a outras entidades, seria que as entidades que não ficassem nesta audição pública, se lhes há solicitado a todas contributo escrito. Ninguém... A ideia é que todos sejam ouvidos, mas por escrito, era disso que eu estava a falar, é que consta no e-mail... Eu escrevi isso e não está aqui nesta proposta. Isto é uma proposta de trabalho para que todos possam, no fundo, olhar para ela e para trabalhar a partir dela. Eu deixei aqui as intervenções dos grupos parlamentares um bocadinho em aberto e agora depois vou pôr à vossa discussão de todos, embora eu acho que era fundamental que os grupos parlamentares tivessem aqui dois momentos de intervenção. Um momento que tinha a ver com a apresentação propriamente dita da estratégia, do estudo, porque é sobre ele, e um momento sobre as entidades. Agora, ou um encerramento político, como entenderem por parte dos grupos. Eu vou abrir já a discussão a todos, portanto, para ouvir. Vão-me permitir que, se assim for, sendo esse o requerente inicial, que eu dê a primeira palavra ao Bloco de Esquerda, porque foi quem fez o requerimento e o autor desta iniciativa e, portanto, Sr. Deputado José Manuel Pureza, se nos estiver a ouvir.
Muito bem, muito obrigado. Não, quer dizer, não tenho nada de especial a dizer. Creio eu apenas o seguinte, que o objetivo desta audição é, digamos, fazer uma triangulação entre o Governo, o autor do estudo, a Assembleia como, enfim, como instância onde, que procura estar envolvida neste processo de reflexão e de adoção de medidas a propósito da antecipação da idade da reforma, e as organizações representativas das pessoas com deficiência. Portanto, neste sentido, creio que faria sentido, eu creio que o elenco das instituições, enfim, com alguma outra afinação, com toda a franqueza não tive a oportunidade de fazer esse escrutínio, mas creio que o que justifica é que a primeira intervenção seja do Governo, justamente na perspectiva de apresentar...
Deputado, peço desculpa, posso interromper? Nós mandámos uma segunda versão, entretanto, que se calhar lhe passou despercebida, porque já consta a apresentação do estudo pela Secretaria de Estado da Inclusão. Portanto, então, já pronto. Estou a...
Ok. Pronto, era essa, na verdade era esse o meu único reparo. Porque, pronto, naturalmente do que se trata é de finalmente o estudo ser apresentado, não é? E, portanto, assim seja. Pronto, e com esse ajustamento,
Mas
siga,
então, se calhar
siga.
era. Veja o mail que recebeu
Está bem, ok.
à quarta hora, talvez. Não quero ser
Ok, combinado.
dos
Vou já ver.
serviços que já tem aqui uma atualização. Eu, entretanto,
Está bem, está bem.
redijo o draft. Continua aberto, naturalmente, a todas as críticas e sugestões. Sr. Deputado Helga Correia, que tinha pedido a palavra. Sr. Deputado, vê depois se pretender intervir sobre o
Ok,
assunto.
muito bem.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu só queria introduzir aqui algumas notas relativamente a esta audição pública, sendo este um tema que eu acho que tem muita dignidade e é muito importante para as pessoas com deficiência. O Parlamento deve-lhe dar também a dignidade e o debate amplo que ele também merece. E o Grupo Parlamentar do PSD iria sugerir, tal como sugeriu na questão da audição pública do Estatuto do Cuidador Informal, e para não estarmos a ouvir as entidades sob pressão, porque se nós as queremos ouvir e queremos ouvir os contributos, muitos deles podem ter sido dados no âmbito deste estudo, mas como nós também ainda o desconhecemos, não sabemos de antemão isso. Dar aqui duas notas. Uma primeira que entendemos, e isso já está salvaguardado, mas não quer demais dizer que o estudo, deveríamos fazer esta audição depois de termos pelo menos uma análise detalhada do estudo previamente. Para quê? Para que no dia, ao ouvir a Senhora Secretária de Estado da Inclusão, na nossa opinião, deverá ter também aqui um momento de intervenção dos grupos parlamentares, em que os grupos parlamentares, após análise, deverão poder questionar a Senhora Secretária de Estado e depois a Senhora Secretária de Estado poder esclarecer as dúvidas dos grupos parlamentares. E na parte do debate com as associações e com as entidades do setor, também, e não sendo isto como terceira parte, eu sugeria que esta terceira parte fosse incluída na segunda, houvesse uma intervenção dos grupos parlamentares com as respostas dos representantes das entidades que estão a participar, e aí também podermos questionar sobre alguma questão que seja levantada e que seja pertinente para este debate, e introduzirmos um último ponto, que seria o encerramento um encerramento com intervenções dos vários partidos políticos. Sendo esta e sendo se calhar um período bastante longo para ser só durante um período do dia, se calhar iria sugerir, tal como foi na questão dos cuidadores, fazermos um debate de um dia inteiro, pode não ser o dia completo, mas para não estarmos a apressar e a termos que estar a cortar a palavra às entidades, porque por mais que se defina aqui 5 minutos. E eu não sei, acho que não estávamos todas, mas quase todas, no debate dos cuidadores informais, e por mais que se tente, quando estamos presencialmente, é mais fácil um sinal, um olhar, pedir à entidade e a entidade percebe e vai desacelerando a sua intervenção, mas estando à distância, estarmos também nós aqui no parlamentar, a palavra a associações ou confederações que nos vêm dar contributos, acho que é um bocado desagradável, e aqui deixava isto à consideração dos grupos parlamentares. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada. Sra. Deputada Marta Freitas, não lhe troquei o nome. Sim, Sra. Deputada.
Obrigada. Então, pronto, nada obstar relativamente ao que foi dito até agora, até retirar muito do que já foi dito sobre esta matéria. Quando nós enviamos as várias propostas, ou seja, não havendo até o momento um critério de quem ouvir, consideramos que seria importante, numa matéria que é de interesse transversal e que irá, muito influenciar a vida das pessoas com deficiência, era importante que o máximo de entidades sentissem que poderiam participar e ter voz nesta matéria. Acho que consideramos que isso seria essencial. Não havendo um critério, contentamos aqui sugerir o máximo de entidades que poderiam participar. É para nós importante perceber que agora começamos a trabalhar sobre uma base, sobre um critério, e sobre E a possibilidade de haver entidades que poderão também dar os seus contributos de forma escrita, e reiteramos aqui a necessidade realmente de haver um tempo para que tranquilamente possam as entidades que às vezes têm dificuldade até na comunicação possam se expressar e aqui, portanto, podermos aqui ter um verdadeiro debate, que é o que nos interessa e é que é importante, que é sair daqui alguma solução ou ideias em comum para depois traçarmos. Isso parece-nos realmente, acho que estamos todos de acordo nesse sentido. Até para conseguir responder a este triângulo que aqui fala o deputado Pureza, sobre o triângulo Governo, a Assembleia da República e a comunidade em si, as entidades que representam as suas competências. Isso parece-nos essencial nesta matéria, que é uma matéria que estamos todos de acordo e que é importante discutir, trabalhar de forma séria, e por isso isto parece que estamos a ir todos em consenso. Falta aqui avaliar, claro, tranquilamente, mas já entramos aqui em acordo sobre rever esta lista. Parece que seria importante também aqui que a sugestão, que a última que enviamos, de integrar o coordenador do próprio estudo de antecipação das pessoas, da antecipação da idade da reforma das pessoas com deficiência, não está aqui nesta lista inicial, mas parecia essencial que estivesse o coordenador do estudo, mas depois enviamos, se calhar, estas propostas. Mas depois, entretanto, fazemos uma proposta de aditamento ou de alteração e pronto. Mas essencialmente é isto. Acho que estamos a chegar aqui a um ponto e realmente, se calhar, um dia seria importante para este debate. Para este debate.
Obrigada, Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Só duas ou três questões. Parece-me que pode ser importante esta sugestão que foi feita também pelo PSD, de nesta primeira parte, ou seja, na altura da apresentação do estudo, haver uma intervenção dos grupos parlamentares no sentido de se fazerem questões a quem elaborou o estudo, a quem é responsável por ele, que possa também ajudar a perceber os elementos que lá estão ou a aprofundar o conhecimento sobre os mesmos. E depois penso que se pode passar efetivamente para a audição do conjunto das entidades, numa segunda parte, como está nesta última proposta, havendo depois, então, uma intervenção com um encerramento político, como a senhora coordenadora também referiu, por parte dos grupos parlamentares, que acho que deveriam ter só dois momentos de intervenção nesta audição. Ou seja, eu acho que voltar os grupos parlamentares a intervir antes das entidades falarem. E, não, não era isso, para não.
As entidades falam e nós temos que questionar as entidades se
suscitar alguma dúvida. Podemos naturalmente fazer isso, mas depois corremos um risco só mesmo para terminar em relação a isto. As entidades falam, nós depois até podemos questionar as entidades. Corremos um risco de fazer um prolongamento de tempo da própria audição que pode não ser execuível. O facto de não ter acontecido não significa que não aconteça agora. E eu penso que deveríamos ter isto em consideração. Mas mesmo também para terminar, eu percebo a questão de poder ser um dia da audição, considerando o conjunto até de entidades que aqui estão e da necessidade de se fazer um debate que seja profundo o suficiente, ou tanto quanto possível, nos tempos disponíveis. Mas a Assembleia da República alterando modos de funcionamento com mais plenários por semana, eu chamo a atenção que pode ser difícil ter um dia de audição para isto, conjugando todas as disponibilidades. Deixo só esta reserva, a gente depois naturalmente decidirá a melhor forma e o tempo a que esta audição, no qual esta audição se pode enquadrar, naturalmente, mas pode ser difícil considerando as alterações ao funcionamento da Assembleia, que se prevê que resultem nas próximas semanas, não é?
Queria dar-vos nota de uma ou duas questões que é importante. Primeiro, nós temos sala disponível, auditório disponível para o dia 20 à tarde. 20. Dia 20 à tarde. Não sendo aí, vamos tentar outra data, porque isto tem muita urgência, o Bloco pediu isto com muita urgência, até porque ou é ouvido agora ou depois perto. Nós temos aqui o risco e podemos ver se conseguimos prolongar esse horário. Estou a olhar porque também não prolongar no sentido em de começar de manhã e ser o tempo todo, ou o dia inteiro. Prolongar no sentido em que está para a tarde e não sendo possível, sendo para todo o dia, temos de ver se é possível fazer essa alteração. Segundo, eu queria vos dar nota de outra coisa. Eu, entretanto, eu já falei com os serviços, desculpa, eu já falei com os serviços solicitando que se por acaso, na semana anterior a esta marcação, não estivesse cá o estudo, que se pedisse por escrito ao Governo que nos fizesse chegar o estudo. Porque nós temos de ter uma semana, pelo menos, de antecedência. Não foi consigo, foi com... Exatamente. Porque nós temos de ter, pelo menos, uma semana antes, todos os grupos parlamentares têm que ter à sua disposição esse estudo, em igualdade de circunstâncias, para o poderem estudar, analisar e depois se pronunciarem sobre ele, tendo já conhecimento, não pode acontecer... serem os últimos, os grupos parlamentares serem os últimos a conhecer o estudo e portanto, e eu já solicitei isso porque é uma condição prévia para que isto seja realizado e já dei nota para que não haja aqui dúvidas quanto a nenhum. O Governo já tinha prometido que apresentava na outra sexta-feira, portanto, entretanto passou a semana toda, não apresentou, já estamos numa nova semana e esperemos que seja de facto apresentado e solicitei essa informação. Relativamente às intervenções, e depois eu vou calar-me, até porque o tempo passa. Nós vamos fazer uma nova proposta para todos, já com esta nota que as entidades que não estão aqui, se lhes há todas elas solicitado contributo por escrito, a todas, e com uma sugestão de intervenção dos grupos parlamentares. As intervenções dos grupos parlamentares são sempre políticas por natureza, portanto, se não seriam técnicas, não. Estamos a falar de intervenções políticas. Fazendo aqui dois momentos, se fosse possível, que talvez fosse interessante, uma logo a seguir à apresentação do estudo, se a deputada, sendo que quem vai apresentar o estudo será de sempre naturalmente o coordenador do estudo. Portanto, julgo que não é preciso tê-lo aqui, porque será ele a apresentá-lo. Pela natureza, normalmente é assim que funciona. Ele está na equipe que apresenta e, portanto, a não ser que a Secretaria de Estado entenda que vem outra pessoa fazê-lo. Não, mas isso já não é uma decisão nossa, isso já é a Secretaria de Estado que então entende que não é o coordenador que apresentou o estudo, o que seria no mínimo estranho, para lhe ser franca. Seria muito, muito estranho. Normalmente, não estou a assumir nada. A apresentação do estudo é feita por quem a Secretaria de Estado entenda. E a Secretaria de Estado estará presente. Esta é a proposta que está aberta a todos. E vou desde já dar-vos uma nota. Depois, que normalmente a Secretaria de Estado o que traz? A Secretaria de Estado o que traz é o técnico, que é a pessoa que esteve à frente do estudo, a apresentá-lo. Exatamente, são duas. Claro. Mas a minha ideia seria, e vou propor-vos isto, no fim do estudo uma intervenção dos grupos parlamentares e no fim das entidades outra intervenção dos grupos parlamentares. Era isso. E isto são pequenas alterações que vão ser postas todas à vossa consideração e peço-vos, por favor, que até ao início da próxima semana, segunda-feira, para termos tempo na próxima reunião, estarmos em condições de fazer a apreciação final desta proposta, para que ela já seja votada, apreciada por todos os grupos parlamentares e, naturalmente, isto foi uma proposta de trabalho que eu tomei a liberdade de preparar, sendo que eu vou solicitar aos serviços, para que seja mais fácil, não referindo quem propôs ou deixou de propor, a lista completa das entidades que foram propostas, que são num total de 33, e já está aqui depurado das repetições. Portanto, daí eu ter feito a sugestão e ter feito aqui um corte para que seja possível a audição. Portanto, os serviços vão enviar-vos a lista com todas as entidades já sem repetições, independentemente de quem foi o grupo parlamentar que as propôs. Portanto, são as que foram propostas na sua totalidade, aquela que foi esta proposta, sendo que, com a nota, que as entidades que não estão aqui seriam todas solicitado contributo por escrito. Está bem? E, portanto, depois peço-vos é que então mandem as contribuições para tempo na próxima reunião. Nós podemos votar, sim, nós possamos votar já em versão final. É só para nos dar algum tempo eu também podermos, juntamente com os serviços, preparar a proposta já com os contributos finais. Sim, senhora.
Há uma coisa que também temos pensado, que este pedido de audição pública foi feito no âmbito da Comissão do Trabalho, onde está outros partidos representados, e se não vai esta... Era importante que os partidos que não sempre têm cá no grupo de trabalho também pudessem votar, participar. Porque era importante... Por isso é que nós, pronto, estamos a sugerir que fosse retomada a comissão.
Deste grupo de trabalho, os grupos parlamentares, todos, portanto, temos o PAN, o CDS, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD e o PS, estou agora a fazer pela ordem contrária, portanto, todos os grupos parlamentares estão representados neste grupo de trabalho. Depois, a participação mais ou menos ativa por parte de cada um destes grupos, destes grupos parlamentares, tem a ver com a sua gestão de agenda da qual, sobre a qual não pronuncio. Para além que, Sra. Deputada, tenho que lhe lembrar outra coisa, que nesse caso teria que subir à primeira comissão e à décima, porque isto é um grupo de trabalho do âmbito das duas comissões em igualdade de direitos e, portanto, tudo o que acontece aqui é notificado à primeira comissão, porque temos aqui deputados de uma comissão e de outra, alguns que são das duas, alguns que são só de uma delas, e, portanto, isto é uma comissão no âmbito de duas comissões do grupo de trabalho e desceu da comissão para o grupo de trabalho precisamente por isso. Agora, a gestão que cada grupo parlamentar faz dos seus trabalhos nos grupos de trabalho não nos compete a nenhum de nós julgar ou avaliar e, portanto, não...
É na décima comissão, lembrem-me, porque foi esta votação desta audição na décima comissão, mas tem é importante também para a primeira, mas relembrar que, pronto, esta audição foi inicialmente votada na décima comissão, por isso é esta questão que estou a levantar, se não deverá também ser discutida no âmbito da décima comissão. Era mais para...
Se me permite, a décima comissão é que pediu para baixar ao grupo, é que mandou baixar ao grupo de trabalho, a partir daí a questão ficou resolvida. Os pedidos têm que ser feitos, este tipo de pedidos vai para a comissão, que deixem ou não depois aos grupos de trabalho ou às subcomissões, consoante for o caso, e depois de descer já foi por uma decisão da comissão, não foi do grupo de trabalho. Portanto, pronto, já. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, julgo que a reunião por hoje está encerrada. Muito obrigada a todos. Até a próxima.